Meu caro ouvinte, você já ouviu falar de calote? Muitos governos já deram calote. Tinham dívidas públicas tão grandes que não conseguiam mais cumprir nem juros. Bom, estamos agora num período de endividamento por causa da Covid-19. Há riscos de calote? Toninho.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. O Brasil já passou por uma situação parecida, viu? No passado, aí, na década de 70 e 80, o nosso país, devido à dificuldade em ter recurso frente uma estrutura de endividamento, né? Nós tínhamos, mas não era tão elevado, a gente passou por uma situação muito similar. Mas hoje as condições que o Brasil possui em termos de liquidez e também solidez financeira não permite que haja essa atitude, né? A Argentina fez isso recentemente devido à crise inflacionária e também à necessidade de ter recursos para fazer frente a esses pagamentos. O Brasil já está numa condição muito diferenciada, né? A nossa taxa de inflação ela é muito baixa, até está inferior ao que o Banco Central esperava para este ano. Isso permite que haja uma solidez também na questão de pagamento. Caso o Brasil vier da calote no futuro, a economia tem que estar num estado muito crítico, né? Eu penso que não há hoje um cenário previsto por nenhuma instituição de calote em relação ao pagamento de títulos. Mas é necessário que a gente faça uma discussão, Gilson. Desde o ponto de vista do que aconteceu em 2020 e o grande crescimento da dívida, nós analisando os principais países do mundo, o Brasil foi o 11º país em impulso fiscal para fazer frente aí aos recursos para combater a doença em si e fazer o controle. Nós tivemos 7,3% do PIB sendo aplicado, né, sendo enviado para estados e municípios e também gastos com ações federais. Eu vejo que foi um montante expressivo. Como o Brasil ele não tem um resultado primário positivo, nós gastamos mais do que temos como arrecadação, a solução é utilizar o cheque especial do governo, né? Simplesmente emitir títulos, você tem um recurso, né, para pagar isso no futuro. É assim que as coisas são feitas desde 2014. O Brasil passou a conviver com isso, né, e uma das ações até intituladas para resolver parte desse problema foi a inclusão do teto dos gastos, né? Então o Bolsonaro até bate nessa tecla que não gostaria de mudar um pouco essa política, justamente porque faria com que a nossa dívida em si se elevaria de forma significativa. Então tivemos aí a primeira ação, a aprovação do teto dos gastos, isso ajuda bastante, né? E veio o advento da pandemia e também tivemos no passado a reforma da Previdência, que também deu, de certa forma, aí, uma visibilidade um pouco melhor em relação às contas públicas. E agora estamos discutindo a questão, né, da reforma tributária em si, né? Provavelmente sugerir outros tributos para aumentar a arrecadação e para reduzir a dívida. Outros fatores que são importantes a gente colocar aqui, Jusso, é a redução do grau de investimento brasileiro. Isso aconteceu lá em 2016. Nós saímos de uma posição que é relativamente interessante para um país emergente. Hoje, nós não recebemos investimentos de vários fundos internacionais devido a essa condição. E houve também uma mudança na estrutura dos títulos. Devido à baixa rentabilidade, hoje nós temos em torno de 2% ao ano, né, isso de forma nominal, né, a rentabilidade, mais o IPCA, então é o que o mercado tem preferido hoje. O nosso prazo médio, né, o tempo do título, a maturação dele, são de 5,46 anos em dezembro, né, para 3 anos. Vejam que as pessoas, os fundos e os investidores têm preferido títulos com uma maturidade um pouco menor. Então, estamos nessa condição, mas se o ouvinte tiver investimento em títulos, fique tranquilo que não há cenário de calote no Brasil.
Toninho, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Um abraço.
E você pode entrar em contato com João Ricardo Toninho, economia em foco, @cbnmaringá.com.br.